pronounced the best, and right now, going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good!
Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush, and he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch.
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants.
Gladiator Football
Giants.
The globe knows who we are.
Fala galera da Giants Nation, estamos de volta para mais um podcast. Depois de algum tempo longe, né, com o Giants não ajudando a gente a ter vontade de vir aqui fazer, estamos de volta para agora falar sobre a Free Agents, que começou há pouco tempo. Estamos no período ainda pré-draft, pós-combine, né? Mas temos bastante coisa para falar e vai ser um podcast, digamos que um pouco apimentado, com algumas análises bem fortes e mais com alguma coerência. No podcast de hoje eu vou contar com a presença do Daniel e do Gabriel Stefanoni, que os dois são lá da New York Giants BR, junto comigo, que sou o Arthur Leal. Para começar o nosso podcast, a gente vai falar sobre os tenders, na real, que foram os jogadores que o Giants tinha direito de reassinar antes deles chegarem na Free Agency. E foram quatro nomes ao total, começando com o guard center John Halapio, com o fullback Elijah Penny, o kicker, talvez nosso melhor jogador do ano, junto com o Saquon Barkley, o Aldrick Rosas, e o Corey Coleman, terminou como retornador do nosso time ano passado. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essas tenders, o que, que vocês acharam, apesar de elas serem um pouco óbvias, né? Porque eram jogadores que a gente achava mesmo que iria voltar, e eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. O que, que vocês acham?
Você quer ir primeiro, Dan? Ou...
eu tava pensando, não sei, pode ir.
Não, eu acho que, tipo assim, eram um pouco óbvios, mas ao mesmo tempo, nessa semana aí que a gente teve muito torcedor emotivo e com certa razão até, por terem deixado o Collins embora, rumores de troca do Odell e tal, são boas notícias. São pequenas boas notícias. O Elijah Penny ele chegou durante a temporada e ele teve um impacto muito maior na metade final da temporada do que na metade inicial, com o Giants utilizando mais um fullback, e querendo ou não, foi quando o nosso ataque funcionou melhor, foi quando nós corremos melhor com a bola também. Então, uma renovação boa, achei que ele foi um jogador bem promissor na temporada passada. O Corey Coleman, idem, há muito, muito tempo a gente não tinha um retornador, seja de kickoff ou de punt, que oferecia algum risco para o adversário, e o Coleman foi muito bem retornando kickoff na temporada passada. Além disso, ele mostrou alguns flashes como wide receiver, lembrando que ele foi draftado na primeira rodada pelo Cleveland. Então, tipo assim, ele tem potencial para ser wide receiver, ainda mais tendo, ou não, né, a gente não vai falar disso, mas tendo Odell, tendo Saquon, tendo Shepard no time, o Ingram, acaba tendo mais espaço para esses outros recebedores do time, acabam ficando mais desmarcados. E eu acho que onde eu não fico dividido, só vou deixar claro, eu gosto que o Halapio tenha sido trazido de volta, eu fico um pouco dividido com a ideia de que ele seja o nosso center. Porque o German ama jogadores grandes, os Hogue Molles dele, o Schumo falou que o Halapio tem tudo para ser um bom center e tal, só que Eu acredito que o trabalho de center seja 70%, 80% mental e 20% físico. Entendeu? Ele está com muito a lá por ser um cara muito físico, muito maior que os outros centers. Só que eu tenho dúvidas se ele tem essa capacidade de ser. De ser um center de alto nível mesmo. De ler blitz, de orientar a linha ofensiva. Tanto que a gente até discutiu isso ano passado, quando ele se machucou. De repente alguém mais veterano seria bom ou não. Mas de qualquer forma, ele vem pelo valor mínimo. É, para ser titular como right guard ou center, ou para ser reserva, eu acho que pelo valor mínimo tá mais do que bom.
É, para mim eram movimentos óbvios do Giants. Todos eram restricted free agents, né? Então o Giants teria um direito de fazer uma oferta para eles antes de qualquer outro time. E aí aplicamos a tender nos quatro, era uma coisa esperada já. O Elijah Penny, como o Gabriel disse, foi um cara que se destacou do meio pro fim ali da temporada, recebeu uns passes até como fullback. E uma coisa que eu achei interessante dele foi que o Saquon Barkley disse que melhorou a produção dele mesmo quando o Elijah Penny chegou, que o Elijah Penny ajudou ele, uhum. Que o Elijah Penny bloqueava muitas vezes, tipo, porque como ele é um fullback, ele bloqueia bem na frente do running back, né? Então, o Saquon Barkley uhum. falou que ele ajudou muito o próprio Saquon a ver os gaps e essas coisas. Então, Elijah Penny, e também por um contrato mínimo, um contrato mínimo de veterano, né? O contrato mínimo da NFL, ele é um cara que pode agregar no time e não vai sair caro, então tá tranquilo. O Corey Coleman é um cara que eu achei interessante a volta dele, porque ele foi um bom retornador e demonstrou os flashes de wide. Ele teve umas recepções até importantes. Eu lembro de uma terceira descida para 10, assim, num dos jogos que a gente ganhou na temporada, que ele recebeu a bola e garantiu a vitória da gente e tal. Mas o meu problema com o Corey Coleman... Na verdade, eu não tenho um problema com o Corey Coleman. Eu acho bom ele voltar. Mas ele é o único desses jogadores que recebeu um contrato... É, tipo, a tender do Corey Coleman, ela vale um segundo round de draft, né? Então, o contrato do Corey Coleman é maior... Tipo, o que a gente vai pagar pro Corey Coleman esse ano é mais do que a gente vai pagar pro Sterling Shepard. Então, tipo... Não sei se ele vale tudo isso... Mas pela versatilidade dele retornar e receber as bolas, e pode até virar o nosso terceiro wide receiver, dependendo de se a gente vai reassinar ou não o Corey Lettman, achei um movimento bom, decente. O John Halap, o Gettleman ama ele, o Shermer também gosta muito dele, mas o Gettleman parece amar o Halap. Ele era o center titular na temporada passada até machucar, ele teve a mesma lesão do Odell, parece que ele tá se recuperando bem, vai receber um contrato mínimo. Também não tenho problema nenhum, até porque OL é uma posição que você precisa de depth, por mais que ele não seja o titular, mas eu acho que ele vai ser o titular. E por fim, o último é o Rosas, que não tem o que falar, né? O cara foi o melhor kicker da NFL temporada passada e é um monstro. Ele tinha que ficar de qualquer jeito. Pra mim, reassinava com ele mais uns 4 anos, não era nem a tender. Mas é isso. Desses 4 movimentos, eu também achei bem positivos pro time. E no meio de todas essas notícias ruins, são as notícias boas da semana, eu acho.
É, o Roses, que vai ganhar barganha, sendo o melhor kicker da NFL, provavelmente, da última temporada, né? Então, isso a gente foi muito bem. Agora a gente tem que ver se a gente vai, tipo, estender o contrato dele antes do contrato acabar, né? O que seria importante. Porque ele se mostrou bem sólido e tem bastante força, né? Para um kicker é importante não ser só regular, mas também ter força. E ele mostrou ser um bom kicker nesses dois quesitos, e é isso, o torna um grande kicker na NFL.
Giants on 3, 1, 2, 3, Giants!
Agora, depois de falar de coisas boas, vamos para os momentos mais críticos. Que começam, porque não são poucos. Vamos começar falando sobre a vontade, não, né? Eu até perdi a palavra agora aqui, mas a decisão do Giants de não manter o Landon Collins, de não dar a tag pra ele e nem renovar o contrato com ele. É, lógico que isso pode vir a acontecer na abertura da Free Agent, mas acho muito difícil. É, provavelmente a gente não verá mais o Landon Collins usando a camisa azul, número 21. É, e aí eu queria que vocês comentassem do ponto de vista tanto emocional quanto técnico. Ah, eu quero que vocês comecem, depois eu vou falar o que eu achei também, entrando junto com vocês nos detalhes.
Cara, você quer começar agora, né?
Não, pode ir, pode ir. Eu tô com raiva desse...
Ninguém quer a bomba, né?
Vai.
Cara, então, eu não odiei o movimento em si. É, antes que alguém queira me matar, eu acho que, tipo assim, se o Guerrero não queria manter o Collins, como aparentemente ele já tinha isso em mente desde a temporada passada, ele poderia ter feito a troca. Na temporada passada, quando antes da janela de troca fechar, uma equipe, que agora dizem que foi o Kansas City Chiefs, fez uma oferta de uma pick de terceiro round pelo Landon Collins. É, era muito? Não era muito. É, uma pick de terceiro round do Kansas City ainda, que era um time favorito para jogar o Super Bowl, era quase uma pick de quarto round. Mas ainda assim era uma coisa em troca. Agora ele saiu de graça e, dependendo de quem te assinar nessa free agency, nem escolha compensatória vai ter. Ou se tiver escolha compensatória, vai ser de quarto, quinto round. Então não vai ser a mesma coisa. Então eu acho que foi um vacilo deixar ele sair de graça, assim. Eu acho que se já não gostávamos dele, se o Guerrero já tinha essa ideia em mente, que tivesse trocado ele temporada passada e tivesse acumulado uma escolha de terceira rodada, coisa que a gente não tem nesse draft, a escolha de terceira rodada, que a gente deu no Sambel, né? Mas quanto ao movimento em si, vamos lá. O Collins já deu declaração falando que ele não queria jogar com o franchise tag. É... E o German já falou também que ele não quer distrações fora do campo, é que é o mínimo possível disso. É, você ter um jogador com a franchise tag que não quer jogar com a franchise tag é uma distração, porque o Collins provavelmente ele ficaria fora de todo o verão, talvez até do training camp. Ele voltaria só pra temporada. Então isso aí seria mais uma novela, seria uma distração fora de campo. Mas assim, o que motiva a minha fala, a minha visão de que não foi um movimento de todo ruim, é o jeito que a defesa do Better joga e como o Collins não estava se encaixando nessa defesa, não vinha jogando tão bem. O Collins foi ao Pro 2016, jogou demais naquele nosso time que foi para os playoffs a última vez, mas já teve um 2017 piorado e um 2018 agora bem ruim, para dizer assim, tratando de um cargo potencial do Landon Collins. É, ele foi muito mal, sobretudo, na hora de cobrir, tanto marcação homem a homem quanto marcação em zona. Ele é muito bom fazendo blitz, ele é muito bom contra a corrida, ficando ele no box, mas na hora de cobrir não tava rolando, nem zona, nem mano a mano, botava ele com tight end, running back, ele tava perdendo a maioria das jogadas. E o jeito que o Better gosta de jogar é com um safety lá atrás, isolado, com single high safety. Ou então com cover three, que é dois cornerbacks e um safety, só o free safety lá atrás, e o strong safety tendo mais liberdade em campo. Só que, por conta do nosso cap, que tá todo enrolado, a gente não tá com um espaço de cap muito bom, tá bem apertado aí, se a gente renovasse com, ou se a gente desse tag pro Landon Collins, a gente não conseguiria trazer um free safety nessa free agency. E essa free agency está lotada de bons free safeties. Lotada. Só para citar três aqui agora rapidinho. O Earl Thomas, o Tyron Mathieu e o Adrian Amos. Então, na minha visão, é uma questão de priorizar as posições que você precisa. Para eu conseguir emitir uma opinião final sobre isso, tem que ver quem a gente vai trazer. Porque, querendo ou não, não usando 11 milhões do Collins, a gente vai usar 11 milhões em outro jogador, ou em outros jogadores. Então tem que ver se vai valer a pena ou não. Agora, se a gente deixa o Landon Collins embora para trazer, por exemplo, um Adrian Amos, para mim, é uma vitória. Porque a gente ganha um jogador que é muito mais importante no esquema do Better. E eu sei que todo mundo crucificando o Guerrero e tal, mas não se enganem. Se o Better concordou com isso, o Better concorda com isso. Porque se o Bet realmente tivesse questão do Collins, eu não tenho dúvida que o Guerrero tinha que fazer de tudo pra ele ficar. Então eu entendo que o Collins não era essencial na defesa do Betcher. E quando o Collins machucou e não jogou na temporada passada, nós vimos o Michael Thomas, que jogava basicamente nos special teams, e o Sean Chandler, que era um rock de tempo, né? Foi não draftado. Os dois acabaram jogando, o Michael Thomas jogou mais. E os dois jogaram muito bem. O Michael Thomas, inclusive, jogou melhor do que o Collins. Eu até falava num grupo que a gente tem no WhatsApp, lá para novembro, dezembro, falei, não duvido que o Guerrero deixe o Collins embora e substitua ele por um combo de Michael Thomas, que é um veterano que tá jogando bem, mais Sean Chandler, que é o novato também, que tá ganhando espaço. Eu já falava isso ano passado, que eu não duvidava disso. No final, é o que deve acontecer. A gente deve ficar com os dois de strong safety, que é uma posição menos importante. E eu acredito que a gente vai investir no free safety nessa free agency. Posso estar errado? Posso. Mas eu acho que a gente vai atrás de um Tyrann Mathieu, que era o free safety do Betcher lá em Arizona, ou então de um Adrian Amos, que era o free safety de Chicago, ou então de um outro jogador. E então, por tudo isso que eu expliquei, eu acho que a gente deveria ter tido uma compensação pelo Collins na temporada passada, mas não teve, e eu acho que ele, embora por si só, não é algo ruim, dependendo de quem chegar no lugar dele.
Tá, essa questão do Collins, Tá, deixa eu começar a parada do Collins, falando um negócio antes. Saiu uma notícia aí, anteontem, de que o Giants teria recebido uma proposta de pick de primeiro round pelo Landon Collins na trade deadline do ano passado. Isso é mentira, pelo menos eu não acredito nisso, é mentira.
Várias pessoas estão achando mentira isso aí também.
Então não, isso não aconteceu. Só pra começar falando isso, porque muita gente perguntou lá na página, falando como é que o Giants não faz, sei lá o quê, mas não aconteceu, a pick de primeiro round não aconteceu. O que a gente tem de informação mesmo é que recebeu a pick de terceiro round, a proposta de terceiro round, e não fez. Agora falando do Collins em si. O Landon Collins, ele é um cara que, ele criou uma identificação muito grande com o Giants, porque ele chegou no time. Na verdade, ele é o único jogador que prestou do draft dele, né? Que foi em 2015. E ele chegou. E ele chegou no time pra. Sei lá, ele meio que mudou a forma. Ele virou o que o Odell é pro ataque, ele meio que virou pra defesa, meio que o coração da defesa do Giants.
Sim.
E aí, em 2016, no primeiro ano dele na NFL, em 2015. Ele jogou de free safety no Giants. O Giants era uma porra. Tinha lá o Craig Doll jogando com ele. Era uma bosta. Ele jogava de free safety. Invertia, sei lá, fazia um monte de... Tipo, era tudo errado a forma que o Collins jogava no primeiro ano dele. Em 2016, o Collins foi pra sua posição natural com o Steve Spagnuolo. E foi candidato a Defensive Player of the Year. Ficou em terceiro na votação. Injustamente, devia ter ganho. O nego roubou o Landon Collins. E ele acabou virando, a partir de 2016, ele acabou virando um dos jogadores preferidos da torcida, uma das maiores vendas de camisa, tudo, assim, o Landon Collins acabou virando um ponto focal do Giants. E aí ele foi pro Pro Bowl em 2016, 2017 e 2018. Foi um dos três safeties dessa década, aí para três Pro Bowls nos seus primeiros quatro anos. Ele, Earl Thomas e Eric Berry. E assim, eu acho que o Landon Collins, ele sofre um pouco, ele sofreu muito, na verdade, com a falta de um free safety para jogar com ele. Eu acho que o Landon Collins acabava sobrecarregado nas defesas do Giants quando ele tinha que fazer tudo, porque os free safeties que ele jogou foram... Começou com o Craig Doll e o Brandon Merriweather lá. Depois virou o Darian Thompson. Aí o Darian Thompson machucou e foi o Andrew Adams. Aí o Andrew Adams voltou a ser reserva do Darian Thompson no ano passado. E esse ano foi o Curtis Riley. Então, assim, ele nunca teve um parceiro bom na secundária pra gente poder colocar o Landon Collins na sua posição mais natural e onde ele joga melhor, que é mais perto da linha de scrimmage, no box, principalmente dando tackles, né? Que ele é o cara que mais teve stops na NFL nesse período de tempo. Só que o Gabriel falou um ponto correto. O Landon Collins realmente não encaixou tanto na defesa do James Betcher quanto ele encaixava, por exemplo, na defesa do Steve Spagnuolo. O Betcher, eu acho, inclusive, que o Betcher poderia ter usado o Landon Collins de forma diferente para fazer meio que ele dar uma encaixada, tentar, sei lá, organizar a defesa dele mais, tentando botar o Landon Collins como um ponto de foco, botar o Landon Collins mais como se fosse um Dion Buchanan, como ele usava o Dion Buchanan no Arizona Cardinals, ou alguma coisa desse tipo, mais fluido no esquema defensivo. Mas como safety, ele realmente não encaixou na defesa do James Betcher, né? E aí eu concordo que o James Betcher deve ter tido alguma participação, o James Betcher, o Gettleman e até talvez o próprio Pat Shurmur tenham tido alguma participação na decisão de não dar a franchise tag pro Landon Collins. O meu problema com isso é, primeiro porque eu acho que a gente poderia usar o Landon Collins de uma forma diferente e ele voltar a produzir o nível que ele pode. Porque ele sempre foi um bom jogador, mas o nível que ele pode produzir não era o nível que ele estava jogando. Ele pode produzir muito mais. E além disso, o que me deixa mais irritado com toda essa situação do Landon Collins é, primeiro que a gente não pegou a pique que a gente podia por ele, e agora a gente vai ter que torcer pra gente ganhar uma pique compensatória, porque senão o Landon Collins vai ter saído de graça, sendo que a gente poderia ter ganho alguma coisa, e isso é burrice, porque não faz sentido, não faz sentido nenhum. E segundo que me deixa com mais raiva é que o Landon Collins, ele era um cara que é jovem, 25 anos de idade, 3 Pro Bowls em 4 temporadas, uma identificação gigantesca com a torcida, era um cara que ele sempre dava tudo que ele podia dentro de campo, e ele era tão jovem, assim, no contrato de rookie ainda, ele virou capitão do time, foi capitão na temporada passada, e eu acho que isso pode ser uma perda grande pro vestiário do Giants. Eu acho que o Landon Collins vai ser uma perda. Eu acho que o Landon Collins é uma perda grande nesse sentido também. É um cara que é difícil de você repor. Mas, analisando friamente a decisão do Giants, dá pra compreender. Eu discordo da decisão, discordo até que muito. Eu fiquei realmente meio frustrado com o que o Giants fez, mas. Acontece, né? A NFL os elencos são fluidos. Se o Giants acabar contratando algum safety de nome, alguém para repor o Landon Collins, alguma coisa assim, talvez a torcida caia menos em cima dessa movimentação, né? Mas a princípio eu não gostei, mas entendi. Eu acho que é isso que eu posso falar. Apesar de ter meio que odiado a decisão. Mas é isso.
No meu ponto de vista, eu trato que assim, eu emocionalmente não curti, mas racionalmente entendo, sabe? Porque como vocês já falaram, vou só pegar o gancho, o Collins foi um pilar da nossa defesa. Foi um trade-up que o Reese fez, a gente pegou ele na primeira escolha do segundo round. Ninguém esperava que ele ia sobrar até lá e ninguém esperava também que o Reese ia trocar alto para pegar um jogador. E ele entrou e, assim, ele foi um cara que sempre mostrou um cara brigador dentro de campo, um cara que jogava com vontade, né, com gana. E isso aí levou toda a torcida junto com ele. Ele jogando perto da linha era o melhor da liga junto com talvez Ken Chancellor. E aí ele meio que trouxe de volta um ar mais forte para a defesa do Giants que a gente tinha perdido um pouco até então. E aí por isso que essa revolta toda da torcida. Mas sabendo como o Dave Gettleman não costuma gastar dinheiro com secundária, como foi lá na Carolina, que ele liberou o Josh Norman lá depois de um ano excelente e tudo mais, e foi parar em Washington.
Da confusão com a franchise tag também, né?
Exatamente, com a mesma confusão com a tag também. Então, acredito que, tipo assim, no fundo, eu pelo menos já esperava que isso estava próximo de acontecer. Rumores de troca no meio de uma temporada, aquilo lá, ele dava declarações que apenas queria jogar futebol americano, não entrava muito em detalhes e tudo mais. Acho que isso podia, a gente podia até esperar isso. Agora, pois lógico, do lado emocional, eu não curti. Porque, mano, eu gostava muito do Collins, sabe? Curtia muito ele. Eu gosto muito de secundária, então também sou suspeito a falar disso. Mas aí eu entro no lado racional e começo a pensar como o Gabriel pensou antes de mim sobre o esquema do Betcher e como ele foi mal cobrindo tanto o tight end quanto o running backs.
Eu fui puramente frio também. Porque, assim, como o Daniel falou, se a gente tivesse administrado melhor, não tivesse essa confusão toda que foi o Giants nos últimos anos, nós poderíamos ter mais espaço no cap, então já poderíamos ter um free safety e renovar com o Collins, entendeu? Só que a gente tá numa situação tão delicada que acabamos tendo que tomar uma decisão. Tipo assim, ou renovo com o Collins, ou então tento um free safety, assim, porque a gente tá todo amarrado. Enquanto isso, a gente tem jogadores que já não estão produzindo tanto, recebendo valores altíssimos, e que a gente não consegue cortar por causa de dead cap. Então, exato. É uma sinuca de bico que a gente tá.
E jogadores que a gente teria que cortar, mas a gente não corta porque ganhou o Super Bowl pra gente em 2007.
Dois Super Bowls, no caso, né?
Calma. Vamos chegar lá também. E aí, continuando no Collins, quando eu parei pra analisar friamente o que, que ele poderia trazer e o que, por exemplo, um free safety top poderia trazer, já que a gente joga com o Cut Riley, né, como free safety, que ele não sabe taclear nada nem ninguém, ele não sabe nem o que ele tá fazendo dentro de campo, a gente pode ganhar muito mais com o Amos, o Matthew ali, do que com o Landon Collins, sabe? Apesar de ser duro falar isso. A gente pode ganhar mais com os caras desses, com o Ear Thomas, por exemplo. Eu trocaria facilmente o Landon Collins pro Ear Thomas. Se chegasse amanhã a notícia que o Giants ia assinar com o Ear Thomas...
Ah, fato.
Porra, eu ia pular de alegria, sabe? É. Porque eu acho que, assim, eles se assemelham, digamos, no poder de cada um ter na sua posição. Mas pra gente hoje era muito mais importante ter um free safety que um strong safety. Então... Eu quero ver, mas lógico que eu só vou saber isso se isso acontecer em um momento, sabe? Até lá, é uma decisão ok, mas peraí, preciso saber como você vai agir com isso. Porque eu não posso dizer que ela é boa se eu não vou, porque eu não sei o futuro.
Exatamente.
Então, a gente vai ter que analisar isso daqui a pouco. Mas se acontecer isso, esse cenário que a gente tá prevendo de vir um free safety bom, a gente vai até aceitar essa dispensa do Collins. Agora, se não vier nada, a gente ficar de mão vazia, aí não, aí vai ser uma escolha errônea, porque a gente perde um jogador, não repõe nenhuma altura, e perde um líder, e manda uma mensagem estranha pro vestiário, porque o Collins sempre foi um cara que jogou, treinou bem, foi respeitoso com a franquia, respeitoso com os técnicos, e tipo, o Giants não fez nenhuma forcinha pra assinar com ele, e isso aí pode ser perigoso também. Mas é aquilo, a coisa mais errada desse lance todo foi não ter aceitado um third round no ano passado.
É, isso é o que deixou
acabou perdendo de graça.
Isso é o mais
errado.
Eu acho que é basicamente isso. O cenário completo a gente só vai ter daqui a uns meses, sabe? Depois do draft, o que vai acontecer na free agency, pra gente pegar o final e dizer, ó, valeu a pena ter largado o Collins. Pô, não valeu a pena ter largado o Collins. Acho que é basicamente isso. A questão do Landon Collins.
Outra coisa que deixa a coisa meio pior, né? Que até o Gabriel disse, mas só pra botar em perspectiva, o Giants, e isso não é só do Dave Gettleman, o Jerry Reese também tem muita parte nisso, mas o Giants, é muito triste você ver o Giants deixando um jogador como o Landon Collins novo e tal sair por culpa, sim, de uma franchise tag de $11 milhões. E a gente tá pagando os mesmos 11 milhões pro Alec Ogletree. A gente tá pagando 19 milhões pro Olivier Vernon. A gente tá pagando 14 milhões no Janoris Jenkins. A gente tá pagando
23 milhões no Eli Manning.
A gente tá pagando, acho que se eu não me engano, são 8 milhões no Rhett Ellison. Então, assim, tem muito jogador aí com contrato meio pra cima, digamos assim, que poderia muito bem ser o dinheiro pra gente assinar com o Landon Collins e ter Landon Collins e talvez um free safety bom por muito tempo, e a gente não pode fazer isso porque o Giants tá emperrado nesses contratos horríveis.
E sabe o que acontece também? Eu lembro, em 2016, na free agency, quando a gente assinou com o Tomlinson, o Jenkins e o Vernon. Foram três contratos muito grandes, e eu lembro que começava com um cap hit menor e botava um cap hit muito grande pro final do contrato. E a galera falava assim, não, tá de boa, porque quando chegar nesse cap hit maior, a gente vai ter draftado um novo QB, e lá se aposenta, e tá tudo certo. E a gente chegou agora, a gente nem tem o QB ainda, e tá lá o Eli ganhando 23 por ano, e sendo o maior sugador de cap do Giants, jogando absolutamente nada.
É, e o Giants com medo de pedir pra ele tomar, pra ele sofrer um pay cut, porque... ele é o maior ídolo da história da franquia, talvez. Ele, Lawrence Taylor e Michael Strahan.
Não, pelo jeito que o Mario se comporta, parece que ele é maior que a franquia, inclusive.
É, exato. Exato.
Se ele chegar amanhã e pedir um aumento, duvido nada que ele ganhe.
É meio triste a situação do Giants, mas é isso.
Agora, partindo para um outro ponto relevante dessa free agency, que aí sim é um ponto que a gente não consegue saber o que vai acontecer, que são mais rumores do que rumores, mas um jogo de palavras, de emojis, de vídeos, de tudo que você possa imaginar, de comentários de outros jogadores e tal, que é o lance do rumores de troca do Odell Beckham Jr. É, diversas vezes o Dave Gettleman chegou e disse que o Giants não assinou com o Odell para trocá-lo. E isso é a única fala que a gente tem do Gettleman sobre o lance do Odell. Porque surgiu rumores que o Giants e o Browns tiveram conversas no Combine sobre uma possível troca do jogador.
Tem até a foto do Guerman conversando com o Dorsey lá, né?
O Dorsey, exatamente. É, sobre uma possível troca envolvendo duas escolhas de primeira rodada, mas alguns outros dois jogadores falaram de Emmanuel Ogba, falaram de Jabril Peppers e de Kevin Zeitler, o guard. É, não temos certeza se isso é verdade ou é apenas mais um rumor, um boato, mas... Fala, Giant Nation, plantão bomba que acabou que aconteceu depois da gente gravar o podcast e enquanto a gente estava editando... aconteceu uma troca envolvendo o New York Football Giants. A troca consiste em... o New York Giants mandou o outside linebacker Olivier Vernon para o Cleveland. E o Browns mandou o guard Kevin Zeitler para a gente. E a gente também trocou, mandou uma pick de quarta rodada e recebeu uma de quinta dos Browns. Essa troca, ela... é boa para os dois lados, visando que o Browns tem o cap para absorver esse contrato horroroso do Vernon e o Giants precisa de ajuda na linha ofensiva. E o Zeitler foi o melhor jogador da sua posição defendendo os rushers contra passe, ou seja, bloqueando para o passe, e o sexto melhor geral. Então é uma baita adição. E acredito que a gente foi bem nessa troca. A gente abriu cerca apenas de 1,5 milhões no cap space. Mas é uma jogada boa, porque era uma posição que a gente precisava. E mandou um jogador que não produzia e que tinha um contrato horroroso para outro lugar. A gente vai comentar melhor sobre essa troca e todos os seus expoentes no próximo episódio do Big Blue Pod. Fiquem ligados.
Se não me engano, se foi ontem, o Odell postou uns emojis, uma carinha dando, uma corinha sorrindo assim, meio com os dentes à mostra, e o outro, uma carinha piscando o olho, que a gente não sabe o que significa, mas vindo de um jogador desse, no momento que saiu esse rumor, deixa a gente meio intrigado. Alguns jogadores do Browns postaram algumas coisas também, o Jarvis Landry, principalmente, que jogou com o Eli, é brother do Odell desde da Universidade de Louisiana. E, então a gente fica meio sem saber o que é verdade e o que não é. Porque a partir desse momento que mais vai surgir é troca, é rumor de troca, né? Rumor que o... Agora surgiu um rumor que o Odell não se dá bem com o Schürrle. Que na real a gente nunca tinha ouvido falar disso, mas nesse momento já surgiu isso. É, o Odell hoje postou um texto falando, meio que se fosse uma mensagem dele falando com Deus, que ele muitas vezes se passava perguntando o que estava acontecendo, o que ia acontecer, mas a partir desse momento ele só está se sentindo abençoado e pronto para o próximo capítulo e tudo mais. Isso, e postou um vídeo com a torcida do Giants, postou vídeo de jogadas dele no Giants, o que também deixa a gente mais intrigado ainda, sem saber o que pode ou vai acontecer. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham que tá acontecendo, né? O que é real, o que não é? E o que vocês acham de uma possível troca do Odell? É, são duas perguntas, mais ou menos, e depois eu entro também com a minha opinião. Vocês podem ver aí quem vai começar esse assunto, nada, cara, delicado.
Ontem, primeiro quando surgiu o boato de Odell no Browns ontem, a primeira proposta que seria surgido seria Kevin Zeitler, a escolha 17 desse draft, do primeiro round deles, a escolha 49 desse draft, do segundo round deles, e um segundo jogador que na hora se falava que seria o Jabril Peppers. Essa proposta, eu não sei estipular quantos, mas uma parcela considerável da torcida, pelo que eu vi no Twitter, Facebook, WhatsApp e tal, gostou até. O pessoal tá falando, se foi isso mesmo, troca e tal. Que na duas escolhas de draft, o Jabril Peppers foi um dos melhores safeties da NFL esse ano. Ele é um strong safety, mas ele é um strong safety. Foi muito bem no ano passado, na temporada passada, cobrindo tight ends e running backs. Então essa proposta embalançou algumas pessoas. Eu, particularmente, acho que o Odell vale mais. Eu acho que o impacto que o Odell tem no nosso ataque, o que ele faz é um valor quase imensurável.
De que é...
Tanto que em 2016, quando a gente foi para os playoffs, o ataque já não estava bem com o McAdoo e a gente ganhava jogos basicamente com a defesa e no ataque com o Eli lançando o slant para o Odell, e o Odell ganhava tudo com as pernas. E hoje, parece ser mais oficial, falaram que a proposta do Browns foi o Kevin Zeitler, que é um, ao longo dos anos, tem sido um dos melhores right guards da liga, isso é indiscutível. Só que em 2018 talvez tenha sido o pior ano da carreira dele. Foi um ano bem mais ou menos dele. E ele tem um salário grande, 10, 11 milhões por ano, cap hit. Que pro Giants, que tá numa situação complicada de cap, não é nada bom. O Emmanuel Ogba também viria, que é um cara que teve 3 sacks em 2018. Tipo assim, tinha um potencial grande no draft, então, quando veio do college, mas muito pontuou na NFL ainda. E o Duke Johnson, que tipo assim, ok, um running back também, que tá, acho que na terceira temporada ainda não despontou, e vai ser reserva do Sacon, que faz tudo, e ainda por cima do Dwayne Gallman, que foi bem. Então, tipo assim, essa proposta, tanto que, quando falaram dessa proposta aí, disseram que o staff do Giants riu quando recebeu ela, e tinha que rir mesmo, eu ri quando vi isso. Isso aí, se o Garrett aceita isso aí, tem que prender ele. Tinha que prender o Dawson só pra fazer uma proposta dessa, ele realmente chegou a fazer. Mas, tipo assim, o Odell é muito midiático. E nessa parte da temporada que não se tem jogos efetivamente, que a NFL vive por especulações, por free agency, draft, eu acho que vão tentar manter esses boatos até quando puderem. Hoje eu até estava lendo um artigo no The Athletic falando que... Eu não lembro quem escreveu o artigo agora. Perguntaram pra ele, quanto dessas notícias que a gente lê em off-season, sobre draft, sobre free agency, a gente pode acreditar? Aí o cara falou, eu diria que, assim, 4%. Entendeu? Que muita coisa é cortina de fumaça, é clube que paga insider, que paga repórter pra lançar boato falso no Twitter, pra ver se repercute e tal, é jogador que quer ganhar mais, faz isso, faz aquilo. Então, acho que é um grande show. Eu, particularmente, acho que o Odell não vai ser trocado. Eu fico com frio na espinha quando vejo o Odell fazendo uns posts como o que ele fez hoje no Instagram. Fico. Não vou negar isso. Dá medo. Mas, analisando friamente, até porque se o Giants trocar o Odell esse ano, o Giants fica com 16 milhões de dead cap. O Odell vai receber no cap esse ano 21 milhões. Se ele for trocado, a gente paga 16 para jogar para outro time, entendeu? Então não vai aliviar o cap em nada. Então, além de tudo, é algo que não faz sentido pra gente, sabe? Se falassem que o Odell fosse ser trocado daqui a 2 anos, quando o salário dele não for mais garantido e tal, talvez eu até acreditasse mais, mas esse ano eu acho muito, muito complicado, para não falar impossível, entendeu? Só não falo impossível porque, sei lá, a NFL sempre nos surpreende.
É, tá, o Odell, vamos falar. O Odell é o seguinte. O que eu acho de uma possível troca do Odell? Horrível, ponto. Acabou, não tenho o que falar de uma possível... O Odell, ele é um cara que, principalmente no Giants, muita gente não entende isso, mas pro Giants o Odell é um cara... Não tem, tipo, ele é absurdo. Em 2016, que o Giants foi pros playoffs, a nossa média de pontos por jogo era 17 pontos por jogo. Isso é horroroso. A gente já tava com ataque ruim. E se não fosse o Odell, a gente não tinha ido pros playoffs nem lascando, porque o Odell ganhou aquele jogo do Cowboys contra a gente, que foi 10-7.
Sensacional.
O Odell...
Quando eu falei da Slant, eu pensei nesse jogo.
É, o Odell, se não fosse aquele jogo foi fundamental pra gente pros playoffs. O Odell ganhou aquele jogo do Ravens pra gente, que ele teve 222 jardas, sei lá quantas. Também ganhou basicamente sozinho aquele jogo. O Odell ganhou... Teve um outro jogo que ele correu, fez um, também recebeu um slant longo, tô tentando lembrar qual foi agora. Não tô lembrando, mas teve um outro jogo que no fim ele recebeu um slant e fez o TD e também ganhou o jogo. Então o Odell, nego falar, mas o Odell dropou as bolas lá nos playoffs, ele não é clutch, sei lá o quê, mas se não fosse ele, a gente nem estaria nos playoffs. O Odell no Giants, ele é fundamental. Hoje em dia não tem nenhum jogador, fora o Saquon Barkley, que era o rookie ano passado, não tem nenhum jogador no nível do Odell no nosso time, não tem. E o Giants precisa manter o Odell. O Odell é o coração do Giants. Muita gente fala que ele é uma diva, que ele tem problema extra-campo, mas toda vez que me falam isso, eu pergunto o que que ele fez. E ninguém sabe responder, porque assim...
Exatamente.
Porque ele nunca fez nada. O que tem do Odell é a foto do barco. Mas ele na foto do barco, ele tava num dia de folga, num barco com o Vitor Cruz e o Sterling Shepard também. E cai tudo em cima do Odell Beckham.
E ano passado, quando tava naquela de renovar o contrato do Odell e tal, não renovar, na mesma época, por exemplo, o Aaron Donald não se reapresentou no Rams enquanto o contrato não foi renovado. E o Odell treinou, ainda sem renovar o contrato.
Exato. O Odell... Aí o que mais o Odell faz? Ah, o Odell fica nervoso na sideline. Mas...
É igual o Tom Brady.
É igual o Tom Brady, o Odell na sideline. Exato, e às vezes na sideline, quando o Odell faz isso, inclusive anima o...
Sim, os, também os, acho.
Os companheiros de time, o cara...
Quantos jogadores você já viu falar mal do Odell de vestiário?
Nenhum.
Zero. Zero. Você não tem nenhum report falando que o Odell pode manchar o vestiário. O Odell pode trazer um clima diferente. Nenhum, cara. Tanto que os rookies chegam, o exemplo do Saquon. Saquon chegou, cara, foi logo quem apadrinhou ele foi quem? O Odell. Porque é um cara que tá visando o bem equipe. Porque ele sabe que ele não vai ganhar sozinho.
O Odell tudo que o Odell quer é ganhar. Ele só quer isso. Ele só quer isso. E eu sinto até pena do Odell. Eu vi um post muito bom que era: não é o Giants que tem que se arrepender de ter assinado com o Odell, é o Odell que tem que se arrepender de ter
exatamente.
Assinado com o Giants. Porque tudo que ele quer é ganhar, o cara é um monstro, e o que ele não faz no Giants é ganhar, porque o Giants é burro.
Imagina se o Odell estivesse fazendo o que o Antonio Brown tá fazendo agora. Isso é coisa de diva.
O Antonio Brown. O Antonio Brown é engraçado, porque o Antonio Brown pediu pra ser trocado, o Steelers falou que vai trocar ele, o Antonio Brown tá dando um show, no Instagram, vai nos eventos de TV, fala mal do Big Ben, fala mal do Mike Tomlin, fala mal de todo mundo do Steelers, e mesmo assim, toda a mídia fica falando de troca do Odell, sendo que o Odell não tem nada, o Odell não fez nada, o Odell não pediu troca, não fez nada, e quem tá no trade block é o Antonio Brown e falam do Odell Beckham, mesmo assim. E assim, é porque o Odell, ele é um cara que dá cliques. Quando o cara escreve sobre o Odell, o povo entra e ele ganha dinheiro. E aí ele, e aí nego escreve sobre o Odell qualquer coisa, mas o Odell nunca teve nada sobre o Odell, sobre do Odell, de alguma coisa extra-campo do Odell. Nunca teve nada. Assim, eu não entendo. Se o Giants trocar o Odell, eu realmente não vou entender. Eu já falei isso muitas vezes. Fora os grandes QBs da NFL e tal, que nunca vão, que provavelmente não vão ser trocados, o único jogador da NFL inteira, talvez eu não pensei em todos os jogadores da NFL, mas por alto, assim, que veio na minha cabeça agora, o único jogador da NFL inteira que eu trocaria pelo Odell Beckham é o Aaron Donald. Que eu pensaria, que eu falaria, cara, tá bom, é uma troca sensata pro Giants, porque nenhum dos outros jogadores, lógico,
se eu soubesse que o Tom Brady jogaria mais 10 anos, eu trocava também.
Então, mas é o que eu tô falando, tirando os grandes QBs da NFL, é o Rodgers e tal, porque esses aí valem, porra, não tem como colocar, assim, jogadores sem ser QBs. O único jogador que me vem na cabeça hoje que teria um impacto que o Odell tem no Giants é o Aaron Donald, que eu faria a troca assim.
E quando a gente escolheu o Odell, a gente tava na dúvida justamente entre o Odell e o Aaron Donald.
Exatamente. Pois é. Mas assim, eu já falei isso e, assim, o Odell, pra mim, eu também sou um pouco... É difícil pra mim falar do Odell, porque eu amo muito o Odell. Eu acho ele... Eu sou muito fã do Odell, muito mesmo. E eu, pessoalmente, qualquer troca que o Giants fizer, porque não vai acontecer uma troca do Odell por Aaron Donald, qualquer troca que o Giants fizer pelo Odell, eu provavelmente vou ficar bem...
Eu só aceito se vierem 6 first rounds de 6 anos seguidos.
Sabe o que eu parei pra pensar hoje? Quantos wide receivers de primeiro round, depois do Odell, viraram busts? Muitos, Lodge. Cara. Muitos.
Lecon Treadwell.
Não tá fácil, não, piada. Cara.
Piada. O
Kevin White.
É, não, e... Não, eu e o Arthur, a gente tá num grupo. Não vou falar o nome do grupo. Mas o povo falando que Stephon Diggs era melhor que o Odell Beckham. Não dá.
Com todo respeito, mas pelo amor de Deus.
Não dá. Eu não entendo esse hate em cima do Odell. Mas,
mano,
enfim.
Stephon Diggs é melhor que o Odell. E Adam Thielen é melhor que o Odell. O amigo falou. E falou que o Diggs é melhor que o Odell. Porque o como é que foi? Ele falou que o Diggs é mais consistente. Eu falei... Quê? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Quanto aí, que eu perdi? O que que eu perdi?
O Odell... Ele já é o melhor wide receiver da história do Giants.
Sim.
E o Odell, ele tem caminho, assim... Ele é, lógico que ainda não, mas ele tá no caminho de tá entre os grandes. Randy Moss, Jerry
Com
Rice...
Com certeza.
Não é assim você virar e falar e pensar que o Odell tá que o Odell pode virar desse tamanho. Não é distante. O Odell bateu todos os recordes desses caras. Todos.
Sim, é.
Todos. Então, assim, o Giants trocar um cara desse não faz sentido algum. Não faz sentido algum trocar um cara desse. E o Browns tá maluco de me oferecer um negócio desse. Se eles não me oferecerem... Browns, pelo amor de Deus, me oferece o Baker Mayfield, eu penso. Não dá. Me oferecer Kevin Zeitler, Duke Johnson e que é o Emmanuel Ogba, pelo amor de Deus, né? Tá brincando.
O wide receiver escolhido no primeiro round em 2016. Vocês me falem qual vingou, vou ler os nomes. Primeiro escolhido, Corey Coleman.
Ah, valeu. Tá, o nosso
retornador hoje. Will Fuller, o Texans.
Não vingou. Mas ele não é ruim.
Mas você pega o wide receiver no primeiro round, você só wide receiver 1.
Sterling Shepard é melhor que o Will Fuller.
Então, quando o cara acaba sendo wide receiver 2, slot receiver, assim, sem estar no destaque, pra mim é tipo assim, ok, não é horroroso, mas não é o que se esperava dele.
Sim.
Josh Dodson em Washington. Nada.
Machuca mais que qualquer coisa.
Lacon Treadwell, Minnesota. Foram...
Bust.
Foram os quatro em primeira rodada de 2016. Você vê que não é fácil achar o Adilson em primeira rodada, cara. não tá sendo tão fácil, né? Pós o Odell.
É, e muito tanto menos o Odell.
O melhor que saiu, o melhor wide receiver pós o Odell escolhido no draft, não foi nem primeira rodada, foi em segunda, que foi o Michael Thomas, que foi pro Saints.
É. E o Odell, o próprio draft de 2014, quem se compara ao Odell? Brandon Cooks não é.
O Mike Evans talvez seja o mais Mike perto. Evans,
é, exato. Mas mesmo assim...
Sammy Watkins era vida por ele e o cara tá toda hora no time diferente.
É, então assim, já. Não é fácil repor um cara como o Odell.
Sim.
Na verdade, eu diria que é talvez impossível repor um cara como o Odell. O Odell é um talento que ele é, como os americanos dizem, ele é generational. Ele é absurdo. O Odell é um cara absurdo.
Não. Ele é geracional.
Ele e Saquon Barkley tem que fazer parte do Giants por muito tempo. Muito tempo. E se tudo der certo, se aposentarem no Giants, esses caras. Porque são os caras que fazem a diferença no nosso time hoje em dia, são eles. E o Giants trocar ele é loucura. E eu não entendo até hoje porque que o Giants não chega e fala, a gente não vai trocar o Odell e ponto final. Sempre o Giants fica nessa, a gente assinou ele pra não trocar. Ah, mas
exatamente,
assinou mesmo exatamente. Pra não trocar. Aí o Giants, tipo, deixa... Cara, por quê, mano? Fala logo.
Que a impressão que dá é que o Kerman adora essas conversinhas. Não leva mal, o Reeves era um péssimo general manager, péssimo. Acabou com o nosso time. Mas ele pelo menos não deixava essas conversas rolarem muito. Entendeu?
Não, sabe o que parece, o Gabriel? Que, tipo, ele tá fazendo uma cortina de fumaça pra ele fazer alguma coisa por trás. Só que o único problema disso é que ele não faz nada. Entendeu? Ele faz a cortina de fumaça por fazer. Por gostar do burinho.
Só pra dar ataque no coração da torcida.
Exatamente.
Aí hoje, saiu esses rumores aí dessa possível troca com... Quer dizer, na verdade, o Giant já recusou, até riu da oferta lá na hora. Mas o Browns tentou trocar pelo Odell. E aí saiu também esse rumor de que o Shermer e o Odell têm problemas, que eles não se gostam. Aí o Odell começou a postar uns vídeos no Instagram e no Twitter, postou uns vídeos meio que em tom de despedida. Mas assim, eu pessoalmente ainda não acredito que o Odell vai ser trocado também, pra mim.
Porque não faria sentido tecnicamente. 2, não faria sentido financeiramente. E 3, não tem 3, mas não faz sentido. De qualquer forma. Não,
e o 3?
1 e 2.
E o pior, tipo, é muito difícil de algum time chegar no preço que o Giants... Porque pelos repórteres e insiders, eles falam que o Giants trocaria o Odell, o preço que o Giants colocou como base, é 2 picks de primeiro round. E é muito difícil um time chegar nessa oferta. E mesmo se chegar, eu acho que essa oferta que o Giants colocou não é que ele vai aceitar. É uma oferta que o Giants vai atender e pensar, entendeu? Tipo, discutir.
Conversa. Browns pergunta a situação de Odell. Aí o Browns fala, e aí, como é que o Odell tá? Aí o Giants responde, tá bem, pô. Tá dormindo bem e tudo mais. Deve ser basicamente isso que tá acontecendo. E Nego tá jogando o rumo pra cima, pois sabe?
Agora sim. O Rams já ligou querendo o Odell. O Patriots já ligou querendo o Odell. O Browns ligou querendo o Odell. Se todo mundo quer o Odell, por que que o Giants não vai querer o Odell? É assim... Não faz sentido nenhum. Pra mim, o Odell não vai ser trocado. E se for trocado, é a maior burrice. É igual o Khalil Mack, basicamente.
Mas sabe qual é o negócio? O Odell, ele gosta de dar também trela pra esses papos, assim. Porque ele gosta de mídia, ele gosta de atenção.
É, sim.
Tanto que, por exemplo, ele fez esse post no Instagram hoje. Eu tava vendo que mais cedo, o Tom Brady postou uma foto de um carro, alguma coisa assim. Aí o Odell falou, pô, tô precisando de um desse e tal. Aí o Brady comentou embaixo, vem pra New England fazer um test drive. Tipo assim...
Eu vi isso.
Sabe, parece que o Odell, ele vai, tipo assim... Ele gosta de dar também...
Um atrelo, né?
É, exatamente. Ele dá um pouco... Dá uma coisa pro pessoal falar dele. Tipo assim, fala bem, fala mal, fala de mim.
Mas sentido...
Ele gosta de estar na mídia.
Mas sentido na troca do Odell...
Não faz.
Se acontecer, é porque realmente teve algum problema entre ele e o Shermer ou ele e o Gettleman que...
Sim.
Porque sentido não tem nenhum.
Mas, cara, mesmo que tenha problema, mano, de um lado financeiro não... É mais fácil arcar com o problema interno do que com o problema financeiro que ele vai deixar. Se a gente trocar ele.
É, não. Entendeu? Não faz sentido então, nenhum.
O Adelson é trocado se eu ir lá e bater no escritório do Mar lá e falar ou eu ou ele.
Ah, é, não, mas aí...
E aí o obviamente, escolhe o Eli 40 anos, né?
Isso aí é lógico.
Isso porque o Odell ainda ressuscitou o Eli, né?
Exatamente.
Se não fosse o Odell, o Eli tava aposentado já hoje, mas não vamos entrar nesse mérito.
Giants on three, one, two, three, Giants!
Então, sobre o Odell, assim, eu beiro a concordar com tudo que vocês falaram, porque eu já dei aqui. Não vale tecnicamente nem financeiramente. Então, para mim, não deveria nem existir esse contato. Mas como ele existe, porque o Odell gosta, ou o Gettleman gosta, ou, sei lá, o Browns falou mesmo alguma coisa, assim, basta a gente acreditar que a gente não é tão burro assim a esse ponto, sabe? É acreditar que o Gettleman ainda tem alguma consciênciazinha, ou só aceitar se vier 4 first rounders, sei lá, que não vai vir. Ninguém é maluco a esse ponto de... Porque você compromete, né, o futuro de uma franquia fazendo isso. E isso não vai acontecer. Então, pra mim, não curtiria uma troca e não faz sentido uma troca. Pra mim, de hoje é isso. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas por enquanto é isso pra mim. Eu acho que é isso. Não gosto e não concordo e acho que não vai acontecer.
Big Blue Podcast.
Agora vamos partir para uma parte do que a gente vai falar basicamente de toda a free agency do Giants que a gente tem até aqui, o que a gente pode ver até o final. Para começar, a gente tem uma sugestão lá na página de um dos nossos seguidores, que foi o... Deixa eu buscar aqui o nome dele, só um segundo. Foi o Bruno Oliveira, que perguntou pra gente possíveis cenários de trade pelo Josh Rosen. Então, explicando, surgiu uns rumores depois do Combine que o Arizona Cardinals estaria apaixonado pelo quarterback de Oklahoma, Kyle Murray, último vencedor do troféu Heisman do College, e que estaria disposto a trocar o seu quarterback, que foi calouro, Josh Rosen, que foi escolha de primeira rodada do ano passado, e escolher o Kyle Murray na primeira escolha geral que eles detêm. E surgindo esses rumores, logicamente a gente com um quarterback que, de quase 40 anos, que tem mais um ano de contrato e que não está indo bem, nosso nome, o nome do Giants, é um dos que mais surgem como alvos de uma possível troca para o Josh Rosen. E então eu queria... Vamos conversar um pouco sobre isso de maneira mais rápida, mas o que vocês acham sobre uma possível troca pelo Josh Rosen e os cenários que vocês veem isso possível? Bom, vou começar falando que eu amo o Josh Rosen. Para mim, era o melhor quarterback vindo do draft do college ano passado, no último draft. E só de imaginar em ter Josh Rosen e Saquon Barkley, eu acho que eu piro. Porque seria algo impossível de a gente prever há um ano atrás e pode ser real. De acordo com esses reports que saíram. O Josh Rosen, ele sofreu muito em Arizona com um coach staff fraco, troca de coordenador ofensivo e um plantel fraco na frente dele, e ele teve uma temporada ruim como calouro, mas assim, como calouro, é bom frisar isso, que ele é um calouro, então ele teria erros de calouros como teve, mas mostrou muitos flashes de grandiosidade para a NFL. Então eu amaria uma troca pelo Josh Rosen, até porque o pessoal tá falando que o valor é baixo, seria uma terceira, quarta rodada, com duas picks entre essas aí, e eu sinceramente acho hoje o Josh Rosen mais QB que qualquer QB que vem para esse draft de agora, tanto do Dwayne Haskins quanto Kyle Murray, Daniel Jones, Will Grier, qualquer um, para mim o Josh Rosen é melhor como prospecto em si. Então eu trocaria pelo Josh Rosen nesse cenário de troca por pique de terceira, de segunda, de quarta rodada. Eu acharia muito justo, não sei vocês, mas seria um sonho se isso acontecesse.
Onde eu assino?
É.
Não, o Rosen é sensacional. Eu também considerava ele meu quarterback 1 do último draft. Eu achava ele melhor que o Darnold, melhor que o Mayfield. Apesar do ano ruim de calor dele, eu ainda acho que ele tem potencial para ser o melhor quarterback da classe dele. Porque ele é um cara muito inteligente, tanto dentro quanto fora de campo. Entendeu? Ele tem um passe muito preciso, apesar de não ter sido preciso para a temporada dele na NFL. Mas por tudo que você falou já, foi o cara com dos QBs calouros que teve o pior suporte ao redor dele. E, cara, QB calouro é para errar mesmo. QB calouro que joga é para cometer erro, porque nenhum QB calouro ganhou o Super Bowl. Entendeu? Então, só para dar um exemplo de QBs calouros recentes que acabaram cometendo muitos erros. O Trubisky no Bears foi péssimo na temporada de calor dele, melhorou depois. O Goff foi ridículo, temporada de calor dele no Rams, melhorou depois. Voltando no tempo, o Eli Manning foi muito mal na temporada de calor dele, depois evoluiu. O próprio Peyton Manning foi ele meio que polarizou, porque ele bateu o recorde de TDs lançados por um calouro, ao mesmo tempo que ele lançou o recorde de interceptações por um calouro. Então, tipo assim, ele foi bem mal ao mesmo tempo. Mas calor é pra errar mesmo, cara. Quer ver calor é pra errar, pra aprender, pra você não cometer esses erros depois. E eu amaria ter o Josh Rosen. Cara, se o Giants conseguir sair com o Rosen, só com o Barkley, eu retiro tudo que eu falei de ruim do Gettermann. Olha que eu falei muita coisa ruim dele já, até hoje. Mas vamos ver como é que vai se desenhar o cenário aí, né? Porque o que acontece? Eu tava até comentando antes, fora do ar com o Arthur, que, cara, nenhum time fecha, assim, a gente vai escolher esse cara tão antes do draft, assim, principalmente antes dos Pro Days. Eu tava até vendo o Greg Gabriel falar que ele foi head scout dos Giants por mais de 10 anos, depois trabalhou mais de 10 anos como head scout dos Bears também. Falando que, tipo assim, o mais cedo que eles fechavam uma pick de primeiro round era, tipo, 7, 10 dias antes do draft, entendeu? E mesmo em casos tipo o Andrew Luck, o Mayfield e tal, essas decisões só foram tomadas, tipo assim, depois que os executivos foram pro Pro Day desses jogadores, viram o Pro Day deles, depois tiveram tempo para passar um dia com eles, fazer treinos específicos, entrevistas específicas. Porque o Combine, cara, no Combine sai entrevista de 15 minutos. Por mais que você possa gostar ou não gostar de alguém no Combine, entrevista de 15 minutos, aqueles passes geralzões que você faz lá, não leva ninguém a escolher ninguém, entendeu? Você já tem uma ideia do cara ali, você vê um pouco, mas o que, assim, faz realmente alguém falar, pô, esse é meu cara, ou então, pô, esse cara não é quem eu tava pensando, é o Pro Day, o que vem depois do Pro Day dos caras. Então, eu acho que, tipo assim, essa coisa que o cara não vai draftar o Kyle Murray, é possível, tipo assim, realmente é possível, mas a gente só vai saber mais disso mais pra frente. Então, acho que ainda vai demorar um pouquinho pra eles decidirem, e aí decidindo isso aí, eles vão tentar trocar o Josh Rosen, porque não faz sentido ficarem com os dois. E se eles tentarem trocar o Josh Rosen, pra mim é um no-brainer, a gente tem que tentar na hora oferecer o que eles estiverem pedindo pra pegar o Rosen. Porque o Rosen é sensacional, o Rosen já teve um ano de aprendizado, ele poderia chegar e jogar já, e aí seria até outro tópico delicado, porque já teria condições de cortar o Eli Manning logo de cara, e aí já viu o que seria, né? Mas eu acho que se eles pedirem, por exemplo, a nossa escolha de segundo round e uma de quarto round, eu dou. Porque você pensa, são duas picks por... Cara, se você achar, como eu acho, e como eu espero que os executivos do Giants achem, que o Rosen é seu futuro franchise QB, um segundo round, um quarto round pelo seu futuro franchise QB, que vai ser o líder de franquia por 10, 15 anos, é muito pouco. É muito pouco, cara. É tipo, é um dos menores preços que você pode pagar para um franchise QB. Tanto que, por exemplo, o preço do Eli Manning foi exorbitante, que a gente trocou com os Chargers, subiu, deu um primeiro round do ano seguinte e tal. E hoje, olhando pra trás, valeu muito a pena, porque a gente ganhou dois Super Bowls. Então, dar um segundo round, conseguir um franchise QB é sensacional, é sensacional.
Isso seria uma jogada de mestre, de um xadrez inexistente no nosso mundo, porque você sairia com franchise QB e um melhor jogador do draft. Exatamente.
É. Seria uma baita uma cagada, verdadeira dita, né? Que ninguém antecipou isso. O Kerem antecipou isso, ele tá mentindo.
Não, pô, o Kerem tinha tudo em mente, cara. Pelo amor de Deus. Nunca desacredite desse homem.
Mas não. Cagado tá valendo também. Se der certo, filhão.
Eu também assino embaixo. Não tem o que falar. O Rosen, pra mim, também era o melhor QB do draft passado.
É o Chosen One.
Chosen Rosen. Ele é o melhor QB do ano passado, pra mim. Assim, como prospect, né? Hoje em dia, muita gente vai falar, mas como ele é o melhor QB do passado, tem o Baker Mayfield, na hora que ele jogou. Mas saindo do college, pra mim, o melhor era o Josh Rosen. E o Rosen, ele é um cara que ele, pelo período pré-draft, ele parecia muito que ele queria jogar no Giants. Ele deu entrevistas, ele falou, tem um vídeo dele também que ele tá treinando as entrevistas que ele ia dar no Combine e tal, e ele sempre perguntava, tipo, mas e se o Giants me perguntar isso, o que é que eu respondo? E parecia muito que ele queria jogar no Giants, então isso também é um ponto muito positivo dele vir. O Rosen, pra mim, assim, eu tava vendo um negócio também, o Rosen, ele é um cara, porque como a troca, o Cardinals acaba tendo que pagar uma parte dos bônus, essas paradas, e uma parte do que o Rosen receberia, né? O Rosen acabaria vindo, se a gente trocasse por ele mesmo, num cap hit de 1-2 milhões de dólares por ano e nada garantido, 0% garantido. Então é basicamente uma troca que teria zero risco, e o que o Giants ganharia em troca poderia ser absurdo de grande, poderia ser um franchise QB, por muito tempo, inclusive. Então, pra mim também, eu faria sem nem pensar duas vezes. E ainda mais pelo preço que estão falando por aí. O Ralph Vecchiano, né, que é um dos repórteres do Giants e do Jets também, falou que o senso ali, o que os times estão sentindo, os times da NFL estão sentindo, é de que o Rosen sairia por um segundo round. O Giants não teria que dar a pick de primeiro round pra pegar o Josh Rosen. Isso seria absurdamente bom, porque além de pegar o nosso franchise QB e o Saquon Barkley vindo do ano passado, a gente ainda poderia pegar um dos melhores pass rushers ou o Devin White na pick 6 desse ano e melhorar a nossa defesa absurdos também, que tá precisando de ajuda a nossa defesa, né? Então, pra mim também é sem pensar duas vezes, eu assumo o Josh Rosen fácil. E essa troca ainda foi mais facilitada hoje porque o Redskins, que era parecia que era o time favorito a pegar o Josh Rosen caso o Cardinals realmente selecione o Kyler Murray, trocou pelo Case Keenum, né? Então, pelo que parece, eles não vão mais atrás. Se eles forem atrás de QB, talvez um Daniel Jones no draft, alguma coisa assim, mas eu não acredito que eles vão trocar por outro QB. Então, pode ser também que isso tenha facilitado um pouco o caminho do Giants para chegar no Josh Rosen. E só para terminar, eu peguei aqui os stats do Eli Manning como rookie e do Josh Rosen como rookie, para comparar os dois. O Eli Manning jogou 10 jogos na temporada dele de rookie. Ele completou 48% dos seus passes, teve 6 TDs e 9 interceptações. O passe mais longo da temporada dele foi de 52 jardas, então assim, o braço dele também não parecia grandes coisas na época. E é isso, basicamente. Ele teve 1.043 jardas, mas também em 10 jogos é difícil prever jardas. Mas o que importa, ele teve 48% de aproveitamento dos passes, 6 TDs e 9 interceptações. O Josh Rosen, esse ano, jogou 14 jogos, né? O Cardinals começou jogando com Na verdade, ele jogou 13 jogos completos e entrou na metade de um jogo lá que o Sam Darnold... Sam Bradford tava jogando mal. Então, podemos dizer que em 13 jogos, porque pelo que eu me lembro, ele entrou tipo, no fim do terceiro quarto nesse jogo do Sam Bradford. Em 13 jogos, o Josh Rosen completou 55,2% dos seus passes, mais que o Eli Manning. Teve 11 TDs e 14 interceptações. Então, assim, são números que até parecidos. Talvez até a temporada do Rosen tenha sido um pouco melhor do que a temporada de rookie do Eli. É, não dá pra falar que o Josh Rosen não é o franchise QB pelo ano que ele teve temporada passada. É ridículo a pessoa que vira e fala, ah, o Josh Rosen é o QB ruim. Tipo, não tem como você falar isso. Ainda mais com o supporting cast que o Josh Rosen tinha. O único cara que ele tinha era o Larry Fitzgerald. Do que o técnico...
E a linha ofensiva dele era horrorosa.
A linha ofensiva era horrível, o técnico era horrível.
Nossa, a linha ofensiva parece a linha ofensiva do... Sei lá, do Rams, da defensiva do Cardinals.
E outra coisa, o Josh Rosen era muito criticado porque falavam que ele era o menos durável, né? O QB que não se machucaria. O QB que se machucaria, que teve problemas de concussão no college, sei lá o quê. E mesmo com a linha ofensiva horrível dele, o Josh Rosen não perdeu nenhum jogo essa temporada. Jogou todos os jogos.
Verdade.
E o Sam Darnold machucou e perdeu o jogo. Então, isso também é um argumento meio inválido. Eu, pessoalmente, trocaria o Josh Rosen... eu trocaria pelo Josh Rosen facilmente. Sem nem pensar duas vezes.
Voltando nesse assunto, eu acho muito difícil que o Cardinals esteja mesmo querendo trocar o Josh Rosen. Assim, eu tenho pra mim, na minha opinião, é formada com algumas outras opiniões, que isso é muito mais um jogo pra eles venderem a primeira escolha do que vender o Josh Rosen.
Entendem? A gente só vai saber isso, eu acho que no draft, porque é muito estranho. Seria meio burro até o Cardinals trocar o Josh Rosen antes do draft, porque ele vai estar entregando a escolha dele de que é o Kyler Murray, o que já em si reduziria o preço do Josh Rosen. Então não faz muito sentido. Se realmente o Kyler Murray for escolhido e o Josh Rosen for trocado, eu acho que isso só vai acontecer lá pro draft, talvez no dia do draft, talvez um pouquinho depois, um pouquinho antes, mas...
Isso que o Arthur falou faz muito sentido, porque um dos times que, segundo notícias, amou o Kyle Murray foi o Oakland Raiders, que é a quarta escolha. Então, isso aí pode fazer com que o Oakland queira subir e trocar para pegar o Murray na primeira escolha, por exemplo.
Pois é.
Eu acho realmente que seja isso, não que o Rosen esteja no trade block, mas se o Rosen estiver no trade block, que a gente troque por ele.
Só pra responder um outro, que o cara perguntou dos cenários, né? Então, só pra citar dois cenários, eu acho que uma pick de segundo round pelo Josh Rosen, uma pick de segundo e um quarto, como o Gabriel disse, é um bom cenário pra gente. Eu não sei quanto o Olivier Vernon tá valendo. Mas não seria muito ruim colocar o Olivier Vernon num pacote aí e diminuir a pique que a gente entregaria, alguma coisa desse tipo, pra pegar o Josh Rosen também.
O contrato do Vernon é tão grande, mas tão grande, que acaba perdendo o valor de troca. Assim, se ele ganhasse um pouco menos, eu até acreditaria que... Porque eu até cheguei a ver gente mencionando, podia dar o Vernon, mas não sei quem. Só que, cara, o cap de 19 milhões dele acaba sendo um fator contra... muito contra, sabe?
Mas acho que é o único jogador, assim, que a gente ouviu falar de um possível...
Com certeza. É o único que também.
Sei lá, o Janoris Jenkins, talvez, mas o Janoris Jenkins parece que vai ficar, então...
O único que eu vi especular mesmo foi o Vernon.
No máximo, colocar, por exemplo, o Vernon, a pick de quarto round desse ano, o Olivier Vernon e o de segundo do ano que vem, que aí a gente consegue manter a primeira e segundo desse ano, alguma coisa assim. Mas o único jogador que eu acho que poderia ficar envolvido nisso é o Vernon.
Agora, para finalizar de maneira mais rápida, vamos falar sobre o que a gente espera do Giants nessa free agency. O que a gente precisa, o que a gente acha que vai acontecer. Agora eu escolho, queria começar com Gabriel Stefanoni.
Vamos lá, né? Eu espero um malabarismo, porque o nosso cap não é dos maiores. Eu não falo que é um dos piores, também porque tem time, situação pior que a nossa. A gente tem aproximadamente 25 milhões de cap space disponível, mas tem que tirar ainda escolha de draft, jogadores para reassinar, enfim. A gente não tá com tanto espaço assim. Só que aquele negócio, você pode assinar com um cara hoje que vai receber uma média de 10 milhões por ano e botar para ele receber só 1 milhão esse ano no cap, entendeu? Contar 1 milhão no cap e no ano que vem contar mais. E como, teoricamente, tudo indica que esse é o último ano dele lá e ano que vem a gente vai ter um QB calouro, um QB com contrato de calouro, seja o Rosen, seja o Haskins, então é bem possível que a gente traga os jogadores esse ano botando dinheiro mais pra frente, contando com isso que é bem contrato de calouro. A gente tem um número considerável de necessidades para reforçar o plantel, né, o roster. Eu colocaria como as principais a posição de right tackle, que o Chad Wheeler jogou no lugar do Eric Flowers, que era horrível, mas o Chad Wheeler também jogou muito mal. Só não falo que foi pior porque era o Flowers antes, mas foi muito mal, a gente precisa de um right tackle urgentemente. E a posição de free safety, porque agora a gente não tem... A gente tem o Michael Thomas e o Sean Chandler, mas são coadjuvantes como strong safety. Então a gente precisa de um free safety bom. Se for expandir as necessidades, eu diria que a gente também precisa de um outro edge rusher, porque hoje a gente está basicamente com o Olivier Vernon, o Lorenzo Carter e o Kareem Martin. Três, basicamente, só. Um linebacker que seria bom também, só que a gente já está pagando uma grana alta para o Ogletree. Enfim, necessidade acaba tendo várias. Outro corner para depth, a gente deve jogar com o Sam Bell e o John Jenkins titulares e o Grant Haley como níquel. Então, tipo assim, a cidade tem linha ofensiva, além de right tackle, um right guard ou um center, dependendo de onde o Alap vai jogar. Mas, tipo assim, se eu tivesse que frisar duas, dois movimentos que eu acho que vão acontecer. Eu acho que a gente vai atrás do Darryl Williams, o right tackle de Arizona, foi draftado pelo Garmin em Arizona. Carolina, foi draftado pelo Garmin em Carolina. Inclusive, já foi até segundo time ao Pro em 2017. É um ótimo right tackle. Não deve ser tão caro, porque o right tackle acaba ganhando menos. Se eu não me engano, só o Rick Wagner ganha mais que 10 milhões por ano, ganha 11 milhões e meio. Só o Lane Johnson ganha mais que 10 milhões por ano. Rick Wagner, que o segundo mais ganha, ganha 9,5 por ano. Então, o right tackle é uma posição que não recebe tanto. O Darryl Williams tem já esse contato com o German e é uma posição carente. Então, acho que tudo meio que se encaixa aí. E seria muito bom pra gente ter finalmente dois tackles confiáveis, no Nate Solder e no Darryl Williams. E o outro movimento que eu apostaria seria a chegada de um free safety. Eu gostaria de falar do Tyron Mafieu, mas, tipo assim, ele vai ser caro, sabe? Eu queria fingir que não, mas ele deve ganhar uns 10 milhões por ano, pelo menos. E ainda mais que esse ano ele jogou em Houston, contrato de um ano, 7 milhões por ano pra se provar. E ele não se machucou, que era muito importante pra ele também.
E a gente sabe do problema do Guerrero com o secundário, né? Contrato gigante.
Em compensação, o Mathieu jogou com o Betcher em Arizona. Era o free safety e também jogava como níquel. Então, às vezes, é um cara que o Betcher fala, preciso muito desse cara aqui pra minha defesa dar certo. A gente não sabe o que rola nos bastidores, né? Então, eu acho que vai chegar um free safety. Se vai ser um cara muito caro, tipo o Mafieu, um Adrian Amos, que é um cara mais um cara que vai ter um salário alto, mas é um dos maiores também. Ou se vai ser alguém mais barato, assim, até porque muita gente foi dispensada. Hoje ou ontem foi o Darren Sturge no Broncos, por exemplo. O Eric Weedle no Ravens também. Esses veteranos devem receber menos. Devem vir para um valor menor. Eu não sei se vai ser um cara mais jovem com um valor maior ou um veterano com um valor menor. Mas com certeza vai chegar alguém para posição. Então as minhas apostas seriam Darren Williams. Para mim, o cara de linha ofensiva vai chegar a ele. Eu falo o nome mesmo, Darren Williams. Eu não vejo a gente indo por outro caminho. E algum free safety aí, o mercado tem muitos nomes disponíveis, vamos ver quem vai ser. se a gente acabar trazendo um corner, um linebacker, um edge, vai ser ótimo também. Mas aí eu já não espero que seja algum grande nome. Hoje até noticiaram que a gente teria interesse no Pierre Desim, do Colts, que teve até um bom ano. Ele foi o 17º melhor corner da NFL, com grade 78 no PFF. É um cara que, tipo assim, até essa temporada levou com um contrato de 1,5 milhão. Era um cara bem desconhecido. Então, por mais que tenha tido um bom ano, é difícil ele ganhar um contrato gigantesco. É, pode ser interessante. Fora do Ronald Darby também, do Eagles. Só que o Darby não teve um ano tão bom. E o Darby tem mais nome também, então ele seria mais caro. Como a gente vai manter o Janoris Jenkins? E a gente já tem o Sam Bell, que foi a escolha do draft suplementar do ano passado, que não jogou porque se machucou, mas vai jogar agora. Acho muito difícil a gente trazer um cara caro como o Darby. Mas vamos ver, né?
Trade, e aí, Dan?
Não surpreende.
O Giants... O cap space do Giants proíbe a gente de fazer muitas assinaturas de jogadores do alto escalão dessa free agency, digamos assim. Eu tô esperando uma assinatura grande, assim, que eu acredito que vai ser a do Darrell Williams. Eu acredito que a gente vai conseguir assinar ele. Mas eu acho que a gente vai se movimentar... Eu acho que a gente vai se movimentar muito nessa free agency, mas muito na questão do depth. Eu acho que a gente vai assinar jogadores mais desconhecidos, jogadores para compor o elenco do time, do que jogadores que vão ser titulares e tudo mais. Dentre os principais, assim, já saíram notícias de que o Giants teria interesse no Pierre Desir ou no Ronald Darby, né, que é para virem ser cornerback, para virem ser corners. Saiu a notícia da gente ter interesse no Darrell Williams para vir ser tackle. E a outra notícia que eu vi foi que o Giants teria interesse em assinar algum pass rusher, mas nenhum nome foi citado, assim. São três mercados que teoricamente os preços são inflacionados, né? De linha ofensiva, de pass rusher e de corner. São posições das mais importantes da NFL. Então, eu acredito que nem tudo isso vai acontecer. Para mim, de offensive tackle, eu acredito que seja o Darrell Williams também. É o único nome que eu vejo. O Gettleman draftou ele lá quando ele trabalhava em Carolina. O Darrell Williams foi muito bem, se eu não me engano, ele teve problema com lesão, né? Mas a última temporada que ele jogou, se eu não me engano, ele foi o segundo melhor right tackle da NFL. Então, assim, ele é bem bom. Ele tem esse problema só da lesão. O Giants teria que fazer os exames médicos, ter a certeza de que ele tá saudável, mas fora isso, é um cara que é tranquilo. Se a gente não conseguir ele, porque a notícia que saiu do Darrell Williams falava que a gente teria a competição do Buffalo Bills. Se acabar virando uma batalha de quem oferece mais, e por culpa do nosso cap meio baixo, a gente perdeu o Darrell Williams pro Bills, eu acredito que uma outra opção seja o Juwan James, que era do Dolphins, porque ele é de Nova York, nascido em Nova York. Dizem que ele torce pro Giants, de que ele torcia pro Giants quando ele era menor, então tem essa ligação. Pode ser um cara que chegue aí pra ser o nosso right tackle. O meu problema com isso é só que a gente já tá pagando 15 milhões no solder, né, do outro lado. Aí fica muito dinheiro alocado pra tackles, mas acaba sendo, é uma necessidade que a gente tem que suprir de alguma forma, né. Corner, Ronald Darby, Pierre Desir, e pass rushers é um fator que eu quero ver o que o Giants vai fazer, porque não dá. O Giants não vai pagar, sei lá, 15 milhões de dólares pro Dante Fowler, por exemplo. Eu não acredito que o Giants vai fazer isso.
Anthony Barr.
Então, o Anthony Barr é um cara que eu ia falar, ele e o Preston Smith, que era do Redskins, né? Eu ia falar que eles dois são dois possíveis alvos aí do Giants. O Preston Smith, provavelmente um pouquinho mais, porque eu acho que o Preston Smith é mais barato do que o Anthony Barr. Mas são os dois jogadores aí que eu veria para essa posição. Fora isso, acho que vai ser mais umas assinaturas para depth, algumas renovações com jogadores que a gente tem aí que vão virar free agents, mas...
Engraçado que eu parei, eu tava pensando nisso hoje e até achava que... Eu, pessoalmente, acredito que o Preston Smith pode ser até mais caro que o Anthony Barr, porque o Anthony Barr vem de um ano muito ruim em Minnesota. E o Smith ele acabou sendo mais constante em Washington. Eu acho que, tipo assim, o Barr, ele tem um teto mais alto pelo seguinte. Ele, quando ele veio, ele foi pro draft, mesmo draft do Odell 2014, ele era projetado como outside linebacker no 3-4. Um cara mesmo pra ser edge, pra ir atrás do quarterback e tal. E acabou jogando no 4-3 em Minnesota. Então ele acabou tendo muito que conter corrida, cobrir passes, não foi muito bem usado. Como, por exemplo, o Keenan não foi muito bem usado pelos Giants. Então, se a gente assinasse com o Barr, eu acho que, tipo assim, ele teria um teto bom pra explodir. Eu não surpreenderia se ele for pra algum time que joga em 3-4 e acabar jogando muito melhor do que ele jogou em Minnesota, por exemplo. O Preston Smith é muito bom também. É, eu lembro que eu até botava ele no mock pro Giants naquela temporada de 2015, quando ele saiu no draft. Se algum desses dois nomes vier, eu ficaria muito feliz, mas eu duvido, sei lá, eu chuto que o... Se eles saírem barato, vocês vão sair por 6, 7 milhões por ano. Então, teria que rolar algum malabarismo aí no cap pra abrir espaço pra essa galera aí.
Vão dispensar o Eli, pô.
É. E o que o Daniel falou de depth é muito certo, porque ano passado, não sei se vocês lembram, depois que não tinha no seu 53, e aí os times começaram a dispensar os jogadores e a gente tinha prioridade no waiver, a gente cortou quase 20% do nosso time e pegou jogadores novos no waiver. O que mostra que o Guerrero realmente estava muito insatisfeito com o elenco que a gente tinha. Era muito fraco. E meio que continua sendo, né? Então, eu acredito muito que a gente vai escolher e aproveitar os jogadores do draft, undrafted free agents. É, free agents estão aí agora, porque a gente ainda está em processo de renovação de elenco, de depth.
É, e o... Agora, um cara que eu queria... Eu tenho certeza que... Certeza não dá para ter, né? Mas eu tenho quase certeza que não vai vir. Mas eu acho que talvez seja o nome que eu mais queria dessa free agents inteira pra gente. É o...
Thomas.
Não, o CJ Mosley.
Nossa.
Eu quero muito ele, mas não, não. Eu acho que não vai rolar, mas eu queria muito ele.
E do linebacker no Giants foi lido.
É isso que eu ia falar, só joga o Anyunga pra baixo.
Falha. Mas. E também porque ele vai comandar muito dinheiro, eu acho. Ele vai ser. E aí o Giants não vai ter como. A não ser que o Giants só assine ele, o Giants não vai ter como contratar ele. Mas
é
eu queria. Eu quero
um cara... ruim ser pobre, né?
É, era um cara que eu queria muito. Era um cara que eu queria muito. Agora, o Giants tem algumas maneiras aí de abrir cap, né? Vamos ver se o Giants corta alguém. Por exemplo, o Olivier Vann. O próprio Olivier Vann, eu acho que se ele for cortado, libera o quê?
11 milhões.
11 milhões, é isso que eu ia falar. Uns 11 milhões, então já dá uma boa subida no cap. É, tem outros jogadores aí que podem ser cortados também. O próprio Alec Ogletree e o Rhett Ellison, se eles são cortados, abre mais 10. O Rhett Ellison acho que abre 5. Então o Giants tem como abrir cap space, mas eu acho que a gente não vai fazer isso até a gente precisar de cap space. E quando a gente precisar de cap space, já... Os jogadores tops da free agency já vão ter assinado com outros times, então eu acho que vai ser basicamente isso, nosso free agency. Eu acho que não tem como esperar muita coisa educativa assim,
e até porque free agency acaba, não adianta, cara, o cara que tá na free agency, você quer trazer ele a não ser alguns negócios bem específicos, no geral você quer dar overpay, tem que pagar mais do que o cara realmente vale pra trazer o cara. É. Prova disso que até hoje a gente está sofrendo as consequências de 2016 se dar os contratos caríssimos pro Jenkins e pro Vernon. São dois bons jogadores, mas que a gente pagou mais caro do que eles realmente valiam.
Sim.
E até hoje a gente está sofrendo as consequências disso.
Eu acho que é como vocês falaram mesmo, porque a gente tem algumas lacunas a serem compostas, mas a gente não tem muito dinheiro para isso. Então, a gente tem bastante escolha no draft, principalmente quarta e quinta rodada, o que não é muito bom, apesar de você poder trazer depth, mas os jogadores bons, eles naturalmente saem da primeira até a terceira e tudo mais, mas é importante esses picks, a gente pode pegar uma pick de segunda ou de terceira numa troca e tudo mais, enfim... eu acho que a gente precisa de um right tackle, como o Gabriel falou, porque Chad Wheeler é muito fraco. Ele já quebrou, ele quebra bastante galho nosso pelo que ele veio como undrafted free agent, mas ele não pode ser o nosso right tackle titular. Precisamos de linebacker, porque o Giant e linebacker não conversam, né? Então, acho que a gente podia mudar um pouco isso. A gente precisa de mais explosão na linha defensiva pelo lado externo, porque o Verno, apesar de conseguir fazer pressão, não é muito bom terminando as jogadas. Ele não consegue muito sexo, apesar de conseguir bastante pressão. E a gente precisa também, na minha visão, de um free safety, como a gente tinha comentado na questão do Landon Collins. Um free safety... Não vou falar isso, porque, cara, um free safety melhor que o Gus Riley existe em qualquer canto. Mas a gente precisa de um free safety bom. E eu espero um cara acima da média pra essa posição, assim como espero um corner, nem que seja veterano, mas jogando bem, e pra posição também. E eu acho que é basicamente isso. Não sei se a gente vai conseguir cobrir todas essas lacunas por causa da grana e tudo mais, mas espero que a gente faça um draft sólido, primeiramente. Porque eu acho que...
Como que foi a partir do ano passado,
a gente,
né,
vai ver, exatamente, que já vai trazendo aos poucos talentos pro nosso time. A gente conseguiu no BJ Hill um talento que a gente não esperava. A gente tem o Saquon, o melhor jogador do draft, veio pra gente. A gente conseguiu no McIntosh um cara também sólido ali pra dentro, na rotação.
Lorenzo Carter é muito promissor também.
Lorenzo Carter é promissor. Então, acho que foi até um draft bom dentro de todas as perspectivas que a gente teve. Então, é isso que eu espero. Mais pra frente, a gente, mais próximo do draft, a gente vai vir com um podcast mais voltado no draft em si, sobre o que a gente espera, sobre alguns prospectos que a gente possa vir escolher ou não. Tem bastante nome bom e tudo mais. A gente vai voltar com isso mais aprofundado pra vocês. E pós-draft a gente vai ter também sobre o que a gente achou do draft e tudo mais. Mas se pintar coisas gigantes nesse pré-draft, a gente volta também pra comentar um pouco mais com vocês sobre o que tá vindo a acontecer.
Deixa eu fazer uma pergunta rapidão.
Faz lá.
Quem vocês acham que a gente renova? Que é nosso free agency e que volta pra gente? Porque assim, eu vi muita notícia de que, por exemplo, o Kerry Wynn é um cara que recebeu alguns contratos de um ano, né? E agora ele jogou muito bem na temporada passada. É um cara jovem ainda e que parece que vai demandar algum dinheirinho. Eu não sei se o Giants vai renovar ele. Tem o Jamon Brown, né? Que é o guarda que a gente trouxe do Rams, que eu também não sei como que vai ficar a situação dele. Tem...
Tem o Curtis Riley,
que eu espero que não volte nunca mais. Tem mais alguns. Tem Cody Latimer, que o Wide, que voltou no... Depois, ele lesionou, aí foi reinstated, né? Que eu esqueci a palavra em português. Voltou pro time, voltou a jogar. E jogou muito bem. Teve aquele jogo... na última semana da temporada que ele teve umas recepções com a mão e tudo, então...
Ah, rapidinho, o Mario
Edwards é free agent.
Voltando rapidinho, a gente reassinou com o Alex Tenney, né? Não podia passar batido. Nosso QB...
Mudou o podcast todo, começa de novo, muda tudo.
Assim, não entendo a gente pagar 2 milhões pro Tenney, mas enfim... Acho meio... Sei lá, não acho nada. Acho que não deveria ter acontecido.
Vamos lá, mas... sobre o que o Daniel falou...
Eu ia falar sobre isso, pode falar.
Não, é só... A gente tem alguns jogadores de posição parecidos mesmo. Josh Maurer, o Kerry Wynn, o Mario Edwards, todos são free agents. E como o McIntosh jogou no final da temporada e foi bem, eu acho que tipo assim, isso dá um certo alívio pro German, porque a gente tem a gente vai ter na linha titular o Thompson, o BJ Hill e aí mais um, pode ser aí, eu não, por exemplo, se o McIntosh tiver jogado mal, provavelmente eu teria que trazer o Edwards, o Mauro, o Winton de volta. Como o McIntosh mostrou potencial e a gente tem várias escolhas de draft, talvez a gente possa escolher um ou dois desses só, entendeu? E aí, de repente, os que pediram menos dinheiro. É, acho que o Edwards, dos três, vai ser o mais barato. Acho que ele volta pra compor o elenco. E aí, entre o Carey Wynn e o Josh Mauro, eu não sei se não volta nenhum dos dois, se voltam um dos dois. Se voltar os dois, eu acho meio difícil. Porque eu acho que os dois, tipo assim, nenhum dos dois vai pedir muito dinheiro. Mas acontece que 3, 4 milhões por ano hoje pro Giants é dinheiro.
Tem outros jogadores que foram importantes. Por exemplo, tem o Jaymon Brown, que muita gente pergunta lá na página. O que a gente acha que vai acontecer com o Jaymon Brown? Que o Jaymon Brown jogou bem.
Eu queria que ele ficasse. Tá?
Eu também queria, mas acho que se o Darren Williams vier, eu acho que a gente acaba liberando o Jaymon Brown, porque vai estar muito dinheiro na OL.
Eu não sei quanto o Jaymon Brown vai pedir.
Esse é o ponto.
Essa que é a questão. Eu acho que ele vai testar o mercado e vai descobrir quanto ele vale. E agora, aí, dependendo de quanto ele vale, talvez ele volte, talvez ele não volte.
Tem um right guard nessa frente que eu gosto mais do que o Jaymon Brown. É o DJ Flucker. Seria corrigir um erro histórico. Foi um absurdo ele não ter ficado pra gente temporada passada, né? O cara fez 2017 sensacional. Assim, reinventou a carreira dele no Giants.
A gente preferiu o Patrick Omamé.
É, o Garon chegou, liberou ele, trouxe o Omamé. O Flucker jogou muito, muito bem em Seattle.
E o Omamé, a gente já sabe o que aconteceu com ele.
Exatamente.
Foi. E aí, então, fora o Brown, por exemplo, BW Webb.
Eu curto o Web, sabia?
Eu
acho que ele é um cara que, tipo, pra uma rotação, não é um cara ruim, não.
Eu acho ele um bom backup.
É, exatamente.
Eu acho que o Giants, ao decorrer dos últimos anos, ele tem tido bons cornerbacks, backups, e tem falhado em manter esses caras. Muito que a torcida olha
com assim, licença, pá.
É.
O do Steelers lá, caralho.
Ross Crockwell.
Ross Crockwell. Foi muito bem o Crockwell, cara.
Foi muito bem.
Entendeu?
O Crockwell tá lá no Carolina, ele quebrou a perna, nem jogou.
A torcida fala, mas o Crockwell não dá conta de marcar um Julio Jones na vida e tal. Cara, esses caras são backups, entendeu? Pra backup tá ótimo. Eu acho que o Web, pra nível backup, é bom. É barato, vai ser barato, eu manteria ele.
Tem outros, tem Zach Deos, Russell Shepard, tem alguns jogadores aí.
Ah, esse, o Deos não
o
Deos sai.
O Deos é patrimônio do.
É o novo Mark Hursley, ele é o
novo. quando o Lemmy aposentar, o Deos vai mandar na franquia.
Tem alguns jogadores aí que fizeram, tiveram algum impacto, que pode ser que o Giants renove ou que saia. O Curtis Riley é um que eu espero que não vá. Tem o Spencer Pulley, que era o center quando o Halapio. É porque eu tô com a lista aqui
até que ele não foi mal, né?
Acho que ele vai vazar. Porque ele não foi mal, mas depois não foi bem, entendeu? Ele
tem
foi bem.
Deixa eu ver. Benny Fowler, John Greco. John Jenkins, Scott Simonson, a gente já renovou. Deixa eu ver, Antônio Hamilton foi muito bem no Special Teams também. Não sei, tem alguns jogadores aí que tiveram algum impacto no time. Que
na posição de wide receiver, principalmente, eu acho que como a gente já tem o Adel, um contrato gigantesco. Tem o Shepard, o Coleman agora, que ficou. Fora o Saquon e o Ingram também, que são ótimos alvos. Eu acho que, tipo assim, fora as picks drafts que a gente tem ainda, eu acho que os wide receivers que vão vir vão ser aqueles que vão vir pelo mínimo, entendeu?
Tem muita gente falando do Devin Funches, porque ele tem uma ligação...
Credo, pelo amor de Deus, mantém esse cara longe.
Eu vi alguns caras falando que o Eli joga melhor com o wide alto e que o Devin Funches tem a ligação com o Dave Gettleman, que pode ser que... Aí, pra mim, também não
faz sentido aí. Qual foi o último wide alto que o Eli jogou bem com? Eu vejo ela falando isso também, mas, tipo assim, desde o do Plexico.
É, teve.
O Hakinix. Ele não era tão alto, ele era 6-0 ou 6-1, mas, tipo assim, era um possession receiver, ok. Eu até entendo falar que ele era um desse estilo. Mas, por exemplo, depois ficamos um tempão sem ter, e aí quando a gente contratou um, foi o Brandon Marshall, que foi um bate fiasco.
Eu acho que essa ligação que o nego faz é muito mais por culpa do Gettleman e do Panthers do que.
Uhum.
Por exemplo,
óbvio.
É, igual o Mike
Panthers
e Thomas Davis agora também, que estão falando.
Te trouxe metade
mas
do
aí,
temporada
aí,
passada
pô,
também.
O que eu sou fã do Thomas Davis não é brincadeira, não, hein? Puta que velho. Apesar de estar velhinho.
É, não, aí também. Eu não traria o Thomas Davis.
Se o cara vier no contrato mínimo de veterano, assim.
Lembrando que o último middle linebacker decente que a gente teve veio do Carolina, né? Foi o John Bison.
John Bison. Grande
jogou
John
bem, Bison. Jogou bem por um ano e dali em diante foi só hospital e enfermaria.
É.
Mas enquanto jogou bem, foi maravilhoso ter um linebacker.
É, eu até esqueci como era ter um
linebacker. Pena que já faz 6 anos isso. 2013.
É, saudade, eu mesmo. Enfim, acho que é mais ou menos isso por hoje. É isso por hoje e a gente continua isso. A gente vê nas próximas semanas o que vai rolar e a gente continua. Queria agradecer a participação do Dan e do Gabriel no podcast de hoje. E queria que falar para vocês acompanharem a gente lá no New York Giants Sports, o New York Giants BR. Só seguir lá no Twitter, que a gente está com frequência falando sobre o que vem acontecendo nessa free agent insana dos Giants. E espero vocês no próximo episódio. Espero que gostem. E qualquer coisa é só comentar lá que a gente tenta melhorar. Valeu. Obrigado, Gabriel, por mais uma vez estar aqui comigo.
Opa, valeu, Arthur. Deu um pause de uns 3, 4 segundos porque eu tô vendo que o Adel postou foto nova aqui. Eu já corro para ver quem que é. Não é nada demais. É sempre um prazer falar de Giants. Às vezes a gente tem menos prazer, né? Na época de derrota e tal, temporada regular. Mas agora que a gente ficou um bom tempo sem falar, deu uma acalmada na cabeça e tal. Renovamos o fôlego, os pensamentos. Então é de volta para mais um ano de sofrimento. Espero que menos sofrimento que ano passado.
E também agradecer ao Dan. Grande Dan, pela participação de hoje.
Valeu. Achei massa, foi uma conversa legal. A gente não fazia mó tempão o podcast. Eu espero que agora a gente volte a ter uma frequência boa nesse ambiente, né? Tentar falar mais de Giants, apesar de tem dias que dá uma raiva tão grande que não dá vontade nenhuma de falar de Giants, mas que é o caso ultimamente. Mas vai passar e aí a gente vai falando disso. Semana que vem, eu espero que tenha mais. A gente fala de quem aí a gente contratou na quarta-feira, né?
Pois é.
E é isso.
Valeu. E a gente se vê nos próximos episódios. E curiosamente, para vocês ficarem sabendo no finalzinho, esse é o podcast 21, falando da saída do nosso número 21. Nada mais emblemático do que isso. E é nóis. Valeu, Giants Nation. Tamo junto.